você ouve Eldorado Debate.
3 e 14. A economia informal movimentou 578 bilhões de reais no Brasil no ano passado. Esse número foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas e também pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Caiu, no entanto, a participação desses montantes do Produto Interno Bruto. O número foi de 21% para 18,4% da riqueza total gerada pela economia brasileira. Ainda assim, o valor é tão significativo que corresponde, por exemplo, ao PIB da Argentina. Para falar um pouquinho sobre a pesquisa, sobre esses números e sobre o que significa mesmo na prática, né, para a economia, converso agora com o André Franco Montoro Filho. Ele que é diretor do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, o Instituto Ético. Olá, André, tudo bem?
Tudo bem, você, Sandra?
Também, obrigada. André, para começar, o número é bem alto, né? 18,4% do nosso PIB representado aí pela economia informal. Ele é menor do que no ano de 2013, por exemplo, né? Mas ainda assim é alto, né?
É um número alto, especialmente o valor total, e como você falou, o total da economia subterrânea no Brasil, do tamanho da economia argentina. E é alto também em relação ao que estimativas que existem, usando outras metodologias para os países desenvolvidos, da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, que é da ordem de 10%. Então o Brasil tem uma economia subterrânea bastante grande em relação aos países desenvolvidos.
A gente tem visto nos últimos anos diminuir aí a informalidade, né? Pelo menos empregos com carteira assinada. Né? Mas isso não significa que o emprego informal esteja desaparecendo, né?
Não, o que a nossa pesquisa mostrou, aliás, a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que o Ético encomendou, mostrou que de 2003 a 2009 houve uma redução da participação da relação entre a economia subterrânea e a economia formal, entre o PIB. Mas em números absolutos, a economia subterrânea cresceu, só que o PIB cresceu mais, portanto, a participação da economia subterrânea no PIB diminuiu, o que é um bom resultado. Mas a economia subterrânea no Brasil continua crescendo.
Tá, então, só para deixar bem claro, não que ela tenha diminuído então, ela só diminuiu em relação ao PIB, é que o nosso PIB expandiu muito.
É, que o nosso PIB expandiu mais do que a economia subterrânea. É um bom resultado, não resta dúvida. Eu acho que a gente pretende, luta, né, para que essa tendência continue e que se possa ter uma participação da economia subterrânea no total da produção brasileira bem pequena.
Claro, até porque a economia informal ou subterrânea, ela não gera, eles não pagam impostos, concorrem com outros setores que são formais e pagam impostos e têm todas as dívidas, ou seja, é até uma concorrência desleal, né?
Não resta dúvida. E além disso, prejudica a economia brasileira e o brasileiro em diversos aspectos. Prejudica o consumidor, que não tem a garantia, né, do direito do consumidor, não existe na economia subterrânea. Prejudica o bom contribuinte, porque como alguns não pagam, aqueles que pagam vão ter que pagar mais. Prejudica o governo, ver, por exemplo, por esse valor da economia subterrânea, e supondo que a carga tributária seja igual na subterrânea e na formal, o total da perda de arrecadação do governo é superior a 200 bilhões. Vocês, um pouco antes de falarem comigo, falavam sobre a questão da Copa do Mundo.
Sim.
Todos os investimentos da Copa do Mundo representam 22 bilhões, né, para ser gastos durante algum tempo. Só o que se perde por ano pela economia subterrânea no Brasil, de impostos, é 200 bilhões. Quer dizer, estaria para fazer 10 mundiais aqui no Brasil, para ter uma ideia da grandeza e do tamanho do problema brasileiro com esse tamanho. Mas prejudica o governo, mas prejudica o produtor, o bom produtor que cumpre suas obrigações e beneficia aquele transgressor. Então, com isso, você tem uma redução na qualidade dos investimentos no Brasil. Você passa a ter mais investimentos especulativos, um comportamento oportunista e poucos investimentos em qualidade, em inovação tecnológica, em melhorias administrativas, o que acarreta um menor potencial de crescimento do Brasil, menor geração de empregos e menor geração de renda. Quer dizer, a economia, essa economia subterrânea, realmente é um problema para o desenvolvimento brasileiro.
Ou seja, ela precisaria ser avaliada com maior critério, com maior cuidado, e alternativas precisariam ser buscadas para tentar trazer todo esse pessoal da informalidade para a formalidade. Talvez o grande problema aí para fazer isso seja exatamente a carga tributária, né?
É exatamente. Nesses estudos que o IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, tem feito para o ético, se mostra que a carga tributária, junto com a carga burocrática tributária, porque é muito difícil no Brasil se pagar imposto...
Nossa, a burocracia também é o problema, né?
É um problema. Isso é a maior causa dessas variações da economia subterrânea. Eu acho que aí existe um grande espaço para políticas que visem a simplificação e racionalização do nosso sistema. Claro, além da redução da carga tributária, que viria quase automaticamente, na medida que você mais gente paga, todos poderiam pagar menos sem que haja queda de recursos para o governo. E eu acho que essa é algo que pode ser feito, não rapidamente, mas não tem grande dificuldade do lado institucional. Mas eu acho que também é uma vertente educativa. Muitas pessoas compram esses produtos da economia subterrânea, produtos piratas, comércio ilegal, não pedem nota fiscal, sem ter muita consciência do prejuízo que eles causam, não apenas a si próprio, mas a toda a comunidade nacional e a toda a economia brasileira. Eu me digo que, então, campanhas educativas de conscientização, eu acredito que também possam ajudar nessa redução da economia informal no Brasil.
É porque nesse ponto o senhor tem razão. As pessoas, né, André Santos Montoro Filho, quando vão comprar no mercado informal, elas observam apenas o imediato, ou seja, o produto ali está mais barato.
É.
Né? É só isso que elas vislumbram. Mas elas não têm, muitas, não devem ter realmente uma visão bem global do que significa isso. Por que aquele produto é mais barato, né?
É.
E os prejuízos que ela mesma vai ter de uma forma indireta em relação a isso, a esse procedimento.
Não, e pode ser um caso do barato que sai caro, que o produto pode não ter a qualidade que é apresentado. E aí ela não tem a quem reclamar.
Sim, ela não pode trocar, por exemplo.
Tem todo aquele direito do consumidor, o código de direito do consumidor não se aplica na economia
informal.
Se já há dificuldades com os direitos do consumidor na economia formal, imagina na economia informal.
Agora, além das campanhas educativas, o que mais daria para o governo fazer em relação aos informais? Porque a gente sabe que tem algumas apreensões que são feitas pela Polícia Federal de produtos informais, mas isso daí aponta, né? O que daria para ser feito de uma forma mais objetiva, até para que tanto prejuízo seja evitado para os cofres do governo mesmo, né?
Eu acho que existem esforços na área tanto federal quanto estadual. Eu acho que há uma certa necessidade de uma maior coordenação e mais utilização da inteligência para pegar. Não adianta pegar o cara na rua, tem que pegar quem é o fornecedor, os depósitos, tá certo? E eu acho que um trabalho nessa direção é importante. Mas, além disso, existem mudanças na legislação e na simplificação das obrigações, tanto tributárias quanto trabalhistas e outras que existem no Brasil, que poderiam ajudar muito, facilitando o cumprimento das obrigações. Além também da modernização no sistema de cobrança e de fiscalização dos tributos, que eu acho que pode facilitar bastante.
Como a gente estava falando, a burocracia é um entrave grande, não só nesse setor, né? No geral. E acho que a burocracia também custa caro, né?
Custa caro. Você tem, por exemplo, uma das grandes inovações que o Brasil está vivendo nos últimos anos é a introdução da nota fiscal eletrônica. Com isso, além de ter mais agilidade na cobrança, no preenchimento, para as próprias empresas fica mais fácil, porque imprime uma vez, ou digita uma vez, já está com todos os dados ali, com menos erros. Você tem uma economia enorme de papel e de espaço para depósito dessas notas. Havia empresas que tinham galpões guardando notas fiscais que precisavam guardar durante 5 anos. Agora, com um pequeno pendrive, já está tudo isso guardado. Além disso, você tem uma economia de papel brutal, que se estima que no Brasil já foram emitidas 1 bilhão de notas fiscais eletrônicas. É uma estimativa que, com isso, 400 mil átomos deixaram de ser cortadas por causa dessa economia de papel. Então há um efeito em cascata em todas as direções no Brasil.
Isso falando só de nota fiscal eletrônica, né? Você falou aí em redução de burocracia na lei, né?
E aí você tem umas economias enormes, tá certo? Tanto no aspecto financeiro como nesse aspecto do meio ambiente e outros, né? Tá certo? E você tem o Brasil é considerado, vários estudos mostram, o país onde mais é difícil e mais tempo leva e mais recursos e funcionários são aplicados para as empresas poderem pagar bem as suas obrigações tributárias. Isso é uma coisa que não tem sentido.
Claro.
Então vamos racionalizar e estabelecer mecanismos que tornem o Brasil ao menos igual à média mundial. Ele está 3, 4, 5 vezes mais difícil do que nos outros países.
E até, eu acho que em última instância, também faz com que investidores estrangeiros que queiram abrir alguma coisa aqui no Brasil pensem 10 vezes, né? Olhando para toda essa burocracia.
Não, eu acho que além dos estrangeiros que têm esse problema, que estão dizendo, tem empresários brasileiros que estão começando a aplicar nesse exterior e estão gostando. Isso que é o pior, porque lá as condições são mais favoráveis, mais amigáveis, tá certo? E comparam a pessoa a cumprir as obrigações. Né? São empresários que querem cumprir a lei, não são sonegadores e oportunistas, são empresas organizadas que querem cumprir a lei. E estão sentindo mais facilidade em outros países que no Brasil. E, portanto, brasileiros que investem no Brasil estão investindo fora por causa das dificuldades que a burocracia cria no Brasil.
Tá ótimo, agradeço ao André Franco Monteiro Filho, ele que é diretor do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, falando sobre essa pesquisa e também ampliando um pouco mais, né? Falando sobre o que seria necessário fazer para que a economia informal se reduzisse e o Brasil conseguisse também liberar um pouco os nossos empresários de tanta burocracia e tantos tributos. Obrigada, André, um abraço.
Um abraço a você, muito obrigado.
Tchau. Tchau, tchau.
Você ouve